Está no ar o Repórter Nacional. Jornalismo pautado pelo interesse público, para você ficar bem informado. Notícia, cidadania, educação. Repórter Nacional.
Olá, bom dia. Agora são 7:30 da manhã. Um ótimo dia para você sintonizado na Rádio Nacional em Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, Amazônia, Alto Solimões, São Luís, Recife. Para você que nos acompanha em todo o Brasil, junto às emissoras parceiras da nossa Rede Nacional de Comunicação Pública e também pelo Instagram, né? Segue a gente por lá, não esquece, é o @ Rádio Nacional Notícias. Também para você que nos acompanha em todo o Brasil, né? Junto às emissoras parceiras. Repetindo, né, Priscila?
Reforçando a informação.
E aí, como vai?
Eu vou bem, você? Nessa segunda-feira, semana começando, bastante frio aqui em Brasília, né? Mas vamos lá, né? Segunda-feira, 15 de junho de 2026. Vamos aos destaques. Presidente Lula sanciona marco legal do transporte público e moderniza regras da mobilidade urbana no país. E mais.
Lula já está na Europa para encontro da cúpula do G7 na França. É a 10ª participação do presidente brasileiro como convidado.
Polícia Civil e CENIPA investigam causas de acidente entre dois helicópteros que deixou 6 mortos no Rio de Janeiro.
Projetos sobre mobilidade propõem soluções que combinem planejamento urbano com reestruturação focada no coletivo.
A campanha promove reciclagem de papel que vem colado nas figurinhas da Copa.
Estados Unidos e Irã vão enviar delegação ao Catar para preparar a assinatura de acordo de paz na sexta-feira.
E na Copa do Mundo, hoje tem estreia da seleção da Espanha contra Cabo Verde. Os espanhóis buscam o segundo título, enquanto Cabo Verde comemora a primeira vez no Mundial. Pois é, gente, tudo isso e muito mais você confere aqui no Repórter Nacional, que é produzido pela equipe de rádio jornalismo da EBC.
Repórter Nacional.
E a gente começa falando da modernização do transporte público no país. O presidente Lula sancionou um marco legal do transporte público que moderniza regras da mobilidade urbana no país. Renato Ribeiro está aqui no estúdio com a gente, traz detalhes dessa informação. Vamos lá, Renato. Bom dia.
Muito bom dia, Gilson. Uma lei que interessa milhões de passageiros, né? E que a ideia é dar mais transparência ao setor, criar diferentes fontes de financiamento e promover sistemas mais sustentáveis. O novo marco busca romper com o modelo de financiamento do transporte público, em que o usuário é quem arca com os custos por meio da tarifa da passagem. E a lei também abre caminho para a discussão da tarifa zero e autoriza o uso de novas fontes de custeio, como publicidade, exploração comercial de espaços e recursos da CID de combustíveis. O texto trata ainda, Gilson, da integração dos sistemas de transporte, da transição para fontes renováveis de energia e do compartilhamento nacional de dados. Ainda há parâmetros mínimos de qualidade, que incluem pontualidade, segurança, regularidade, conforto, acessibilidade e satisfação dos passageiros. Um outro ponto determina que a remuneração das operadoras pode ser vinculada ao desempenho e à qualidade do serviço prestado. Já entre os vetos, Gilson, estão, por exemplo, trechos que poderiam gerar obrigações financeiras sem previsão de custeio para estados e municípios, especialmente em relação à implementação de gratuidades e descontos tarifários. E esse marco legal, Gilson, começa a valer daqui a um ano, que é um prazo aí para que todos os governos possam se adequar às novas regras e poder aí fazer essas implementações. Gilson.
Ok, Renato, muito obrigado pelas informações.
Agora às 7 horas e 34 minutos e o presidente Lula já está em Genebra, na Suíça, cidade próxima, onde vai ser realizado o encontro da cúpula do G7 na França. Encontro que o Brasil participa como convidado. Aliás, é a 10ª vez nesses 3 mandatos de Lula que o presidente brasileiro é convidado. Gabriel Correia está na linha e tem as informações. Gabriel, bom dia para você, uma ótima segunda-feira. Já teve algum encontro ali na agenda?
Olá, Priscila, bom dia para você. Ótima segunda-feira para você e para os ouvintes também. E exatamente, o Lula já chegou hoje, desembarcou hoje pela manhã no horário de Brasília e já se encontrou com o presidente suíço, Guy Parmelin, em Genebra, que fica próxima a Evian-le-Bain, que é a cidade francesa que recebe os líderes mundiais, a partir de amanhã. E amanhã já Lula participa de reunião sobre parcerias internacionais ao lado dos países membros, Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido. Na quarta-feira será debatido o crescimento econômico, onde o Brasil deve defender a reforma das instituições e governança global. Também haverá um almoço para debater inteligência artificial. E a questão dos minerais críticos também está na pauta. O Brasil quer que a agregação do valor dos minerais seja feita no local de extração. E nesse tema, os Estados Unidos querem aumentar a produção dos minerais críticos por meio da regulação de preços no Ocidente, para não depender mais da China, que é o maior produtor mundial e que impõe preços ao mercado global, segundo a agência Reuters. Priscila.
Pois é, esse assunto minerais críticos, que inclusive está em discussão aqui no Congresso Nacional, né, Gabriel? Mas voltando aí para essa agenda internacional do Lula, o que, que tem de reunião confirmada? Com Donald Trump ainda não está confirmado, né?
Ainda não, Priscila. O presidente Lula, ele tem previstas reuniões bilaterais e estão confirmados encontros com a primeira-ministra do Japão, Sanae Takaishi, e o presidente da França, Emmanuel Macron. Ainda não há uma confirmação, como você disse, de reunião com o presidente norte-americano, mas Donald Trump foi convidado. O Brasil tenta rever as novas tarifas que os Estados Unidos anunciaram sobre os produtos brasileiros. Os líderes do G7 também querem saber detalhes do acordo anunciado para encerrar a guerra entre Estados Unidos e Irã, como quais as consequências para o programa nuclear iraniano e a possível reabertura do Estreito de Hormuz. Além do Brasil, também foram convidados para esse encontro do G7 a Índia, Quênia, Coreia do Sul e o Egito. Priscila, Dilson, segue no estúdio.
Ok, continuamos acompanhando o presidente Lula nessa reunião do G7 essa semana. Obrigada, Gabriel Correia, pelas informações.
E ainda tratando de assuntos internacionais, a gente fala do acordo preliminar firmado entre Estados Unidos e Irã. A gente vai aos estúdios da Rádio França Internacional em Paris. Ana Carolina Pelis conversa com a gente agora, traz detalhes dessa informação. Oi, Ana Carolina, bom dia.
Bom dia, e bom dia para todos os seus ouvintes. Líderes mundiais e organismos internacionais reagiram nesta segunda-feira ao anúncio do acordo de paz preliminar entre os Estados Unidos e o Irã. Washington e Teerã devem enviar delegações a Doha, no Catar, ainda essa semana para conversas preparatórias indiretas antes da assinatura prevista para sexta-feira em Genebra, na Suíça. Até agora, o que já se sabe sobre o acordo é bem limitado. Trata-se mais de um memorando de entendimento do que de um tratado detalhado e definitivo. O ponto mais claro é o encerramento imediato e permanente das operações militares entre Estados Unidos e Irã, que entrou em vigor imediatamente após o anúncio. Um período de aproximadamente 60 dias de negociações técnicas está previsto para definir os detalhes finais. Há um consenso de que o documento inclui a reabertura do Estreito de Hormuz, mas existem divergências sobre a data exata. Indicações de fontes diplomáticas apontam um alívio das sanções econômicas ao Irã, especialmente sobre o petróleo e a liberação de ativos congelados. Mas as condições dessas medidas ainda não estão definidas. Sobre o programa nuclear iraniano, o ponto mais sensível e indefinido, um compromisso geral de não produzir armas, parece ter sido aceito por Teerã, mas os detalhes serão negociados nos próximos meses. O encerramento imediato e permanente das operações militares do acordo preliminar vale para todas as frentes, inclusive conflitos indiretos, como no Líbano. Nesta segunda-feira, na primeira reação de um oficial israelense, o ministro de Segurança Nacional, Itamar Ben-Gvir, afirmou que Israel não está vinculado aos termos do acordo e criticou o anúncio feito por Estados Unidos e Irã. Independentemente dos termos deste acordo preliminar entre Estados Unidos e o Irã, seu anúncio já fez os preços do petróleo despencarem na segunda-feira, atingindo o menor nível desde março. Eu volto com vocês aí no estúdio.
Ok, muito obrigado pelas informações, Carol.
E esse domingo foi marcado por uma tragédia no Rio de Janeiro. Dois helicópteros se chocaram no ar, provocando 6 mortes. O caso está sendo investigado, como nos conta Cristiane Ribeiro, ao vivo, para a gente agora. Ela que já está na linha do Rio de Janeiro. Oi, Cris, bom dia.
Bom dia, Priscila. Bom dia aos ouvintes. É, Priscila, a Polícia Civil aqui do Rio de Janeiro e o CENIPA, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, estão investigando as causas de uma colisão no ar e queda de 2 helicópteros, que deixaram 6 mortos. O acidente aconteceu no Recreio dos Bandeirantes, na zona sudoeste aqui da cidade, por volta de 8h30 da manhã deste domingo. Segundo relatos, os helicópteros teriam se chocado no ar e caído no estacionamento de uma concessionária de carros elétricos na Avenida das Américas. Uma das aeronaves, que além do piloto levava 5 passageiros, explodiu e provocou um incêndio que atingiu pelo menos 20 veículos. A coluna de fumaça foi vista a quilômetros de distância. A outra, onde estava apenas o piloto, caiu no mesmo local, mas não explodiu. Os dois helicópteros haviam decolado do aeroporto de Jacarepaguá, nas proximidades. E segundo informações de amigos das vítimas, o helicóptero que explodiu seguia para Angra dos Reis, na Costa Verde. Os passageiros eram influencers e produtores americanos que estavam no Rio produzindo conteúdos. No outro, o piloto estava sozinho e seguia para a região serrana. Um total de 50 militares e 15 viaturas trabalharam na ocorrência. Volto com você, Priscila.
Obrigada, Cristiane Ribeiro do Rio. Bom dia para você.
Agora são 7h41. O corpo de Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, de 21 anos, foi enterrado neste domingo em Jandira, interior de São Paulo, onde ela morava. A jovem morreu ao ser arremessada de uma ponte em Limeira, sem equipamento de segurança. Os vídeos rodam nas redes sociais, 3 instrutores estão presos, inclusive jogam a menina da ponte fazendo aquele rope jump, né, que é um salto com corda, só que sem amarrar a corda. Ela caiu em queda livre de uma altura de cerca de 40 metros.
Pois é, a empresa responsável pelo salto é particular, está sendo investigada. A prefeitura falou que vai processar o governo federal porque entende que a responsabilidade pelo acesso à ponte é do governo federal. Já a Secretaria de Patrimônio da União disse que a ponte pertencia a um trecho nunca implantado da antiga rede ferroviária federal e que nunca autorizou qualquer atividade esportiva ou de outra natureza lá na ponte do esqueleto. O fato é que os 3 responsáveis ali estão presos, vão responder por homicídio com dolo eventual. Prestaram depoimento ontem mesmo, segundo o advogado, estão em choque e os familiares prestaram as últimas homenagens. O dia de ontem foi cheio de homenagens a ela, né? Os irmãos, a mãe se pronunciaram nas redes, falando em saudade, em tristeza. E enquanto isso tudo é inacreditável, e é inacreditável mesmo, né, Gilson?
Pois é, Priscila.
As imagens, nossa.
São chocantes. Agora, 7h43. Se você já ouviu aqui no Repórter Nacional que o presidente Lula já está na França para participar do G7. Cúpula reúne líderes das 7 maiores economias a partir de hoje.
E você ainda vai ouvir, em clima de Copa do Mundo, donos de bares e restaurantes investem pesado para garantir aos clientes qualidade na transmissão dos jogos e uma torcida animada nos dias de jogo.
Repórter Nacional.
Rádio Nacional, na Copa do Mundo 2026.
Na Copa do Mundo, mais 4 jogos acontecem neste domingo. Neste domingo. Pelo grupo D, a Austrália venceu a Turquia por 2-2. Pelo grupo E, a Alemanha aplicou uma goleada de 7-1 sobre Curaçao. Enquanto a Costa do Marfim venceu por 1-0 o Equador. Pelo grupo F, a Holanda empatou com o Japão em 2-2, enquanto a Suécia goleou a Tunísia pelo placar de 5-1. E hoje, quinto dia da competição, tem estreia da seleção espanhola. A equipe inicia a busca pelo segundo título mundial. Jogo contra Cabo Verde será em Atlanta, nos Estados Unidos, 1h da tarde. O enviado da Rádio França Internacional, Elcio Ramalho, fala da expectativa dos cabo-verdianos que moram na cidade.
clima de muita festa, com bandeiras, camisetas e acessórios, a comunidade cabo-verdiana começou a se reunir neste domingo em Atlanta para preparar a festa que prometem fazer no estádio, onde a seleção nacional vai estrear em um mundial nesta segunda-feira. Pela primeira vez, Cabo Verde se classificou para jogar a Copa do Mundo, levando ao delírio os habitantes do arquipélago na costa ocidental da África e toda a diáspora espalhada pelo mundo. Nos Estados Unidos, a comunidade cabo-verdiana é estimada em 1 milhão de pessoas e muitas delas querem vivenciar esse momento inédito. Abner Cabral veio de Miami para realizar um sonho.
Não tem palavra isso, Cabo Verde na Copa, não tem palavra. Esse é um presente de Deus para os cabo-verdianos.
Vitória Brito disse que a comunidade recebeu os cabo-verdianos de vários países.
Cabo-verdianos são assim, né? Nós dizemos que nós somos formigas. As formigas, onde está um, a comunidade se junta. Nesta parte estamos muito unidos e é um momento de união e de muito orgulho.
Johnny garante que o resultado do jogo contra a Espanha não importa.
É uma coisa que a gente sempre sonhava e hoje agora estamos numa Copa e hoje é festa e a festa continua. Depois da manhã, nos outros jogos, a festa continua.
Depois da estreia nesta segunda-feira contra a Espanha, Cabo Verde joga contra o Uruguai e a Arábia Saudita. De Atlanta, Elcio Ramalho, Rádio França Internacional.
Hoje também jogam Uruguai e Arábia Saudita, fechando a rodada pelo Grupo H, além do duelo entre Irã e Nova Zelândia e Bélgica e Egito pelo Grupo G. E a gente não pode deixar de falar, né, da seleção brasileira. Após empatar com o Marrocos por 1-1, o Brasil volta a entrar em campo na sexta-feira contra o Haiti pela segunda rodada do Grupo C. O duelo será disputado na Filadélfia, Estados Unidos.
Mas nem só de futebol se vive nos dias de Copa do Mundo, hein? Será que não, Dilson? Muita gente vive para a Copa, né? Os donos de bares e restaurantes investem pesado para garantir aos clientes qualidade na transmissão e uma torcida animada nos dias de jogo, principalmente quando a seleção brasileira entra em campo, viu? A rádio parceira da Rede Nacional de Comunicação Pública lá da Bahia traz os detalhes para a gente. Reportagem de Rafael Lopes, da Rádio Educadora de Salvador.
Com o Mundial de Futebol, bares e restaurantes costumam ter uma movimentação maior durante as transmissões dos jogos. O clima de torcida e confraternização movimenta a economia e cria oportunidades. Além das grandes empresas, pequenos negócios também aproveitam o torneio para lucrar mais. No bairro Caminho das Árvores, em Salvador, a comerciante Juliana Canário começou a preparação com 1 mês de antecedência. O bar ganhou decoração que mistura as cores verde e amarelo com elementos das festas juninas. Ela também investiu em estrutura para receber o público.
Então, aumento do estoque para esse período, contratação de mais diaristas, já deixar previamente agendado o trabalho desses diaristas para os dias de jogos, a compra de 3 TVs a mais para que todo mundo pudesse assistir com tranquilidade, a disposição das TVs é atendesse a todos os espaços do nosso ambiente, e também mais jogos de mesa, mais cadeiras para acomodar melhor essa demanda que a gente espera que seja mais alta.
Segundo ela, a expectativa é de um crescimento de 40% no faturamento durante o período dos jogos. Para isso, o estabelecimento aposta em estratégias de divulgação nas redes sociais. Outra comerciante que também aposta no Mundial de Futebol é Janaína Tarragô. Ela é proprietária de um restaurante no bairro da Barra e começou a preparação com muita antecedência.
São 2 telões de alta definição e eu acredito que os clientes vão se sentir dentro do jogo, numa arquibancada mesmo.
Para ambas as comerciantes, a movimentação não fica só na expectativa de lucro. O clima de torcida também ajuda a fortalecer o espírito de equipe. A Câmara de Dirigentes Lojistas de Salvador estima que as vendas de junho cresçam cerca de 3% em relação ao mesmo período do ano passado.
Da Rádio Educadora da Bahia, Rafael Lopes para a Rádio Nacional.
E ainda falando em Copa, a paixão pelos álbuns de figurinhas movimenta colecionadores de todas as idades. Mas também chama atenção para uma questão ambiental pouco conhecida. O papel que sobra depois que a figurinha é destacada não pode ser descartado da reciclagem comum. Uma campanha que ganhou força nas redes sociais está incentivando o envio desse material para reciclagem especializada e ainda ajudando uma instituição que atende crianças e adolescentes com câncer. Acompanhe na reportagem de Gabriel Brum.
A febre do álbum da Copa do Mundo diverte muita gente, mas criou um problema. O que fazer com aquele papel bem liso que fica colado atrás da figurinha? O nome dele é liner e tem que ser reciclado de forma especial. Uma campanha que viralizou na internet quer resolver isso. Tudo começou em 2022, quando a consultora em sustentabilidade Patrícia Meirelles e o marido ficaram incomodados com o tanto de papel que sobrava depois que os três filhos colavam as figurinhas.
Eu vou criar um flyerzinho, a gente coloca aqui no condomínio, pode também mandar para na classe, né, no grupo de classe dos meninos, e aí quem aderir a gente pode pedir para deixar aqui na portaria, enfim, era uma coisa bem pequena, só entre amigos. Isso foi num domingo à tarde. Aí no dia seguinte começou a chegar assim muitas mensagens no meu celular, assim, de São Paulo inteira, de vários lugares do Brasil, pessoas me ligando.
Neste ano, a campanha ganhou ainda mais força quando influenciadores das redes sociais começaram a divulgar a iniciativa.
Em 2022, a gente reciclou quase 1 milhão de liners em figurinha. Então, assim, foi muita coisa, mas acho que esse ano está muito maior o movimento. Que bom, assim, ele saiu do nosso das nossas mãos e foi para o mundo, para o Brasil todo.
O liner é um papel com uma fina camada de silicone que permite que a figura seja destacada com facilidade. Como o silicone não é biodegradável, não pode ser jogado no lixo comum. Também não pode ir para a reciclagem normal, porque atrapalha o processo e pode quebrar os equipamentos. A campanha pede que o material seja enviado para a única empresa do país que faz esse tipo de reciclagem, a Poupel, empresa de Guarulhos, em São Paulo. Toda a renda gerada com a venda posterior vai ser doada para o Hospital Graac, do Grupo de Apoio ao Adolescente e a criança com câncer. O objetivo é recolher mais de 2 toneladas até 10 de agosto, diz o diretor executivo Ailton Alves. Empresas, shoppings e escolas têm ajudado a campanha de forma voluntária.
Além de sustentável, ela é educacional, ela é solidária, ela é colaborativa e assim que tem que ser numa sociedade que quer atingir um grau de conhecimento, um grau de colaboração não só com a sociedade em si, com a sustentabilidade, com o meio ambiente, com o bem do próximo, precisa ser uma ação colaborativa. Ninguém consegue fazer nada sozinho.
Quem estiver interessado em participar pode mandar os liners para a empresa no endereço Rua Padre Marcos, 761, Cidade Aracília, em Guarulhos. O CEP é 07-250-071. Pontos de coleta podem ser consultados no perfil Movimento Sobre Nós, tudo junto, no Instagram da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum.
Agora 7:52, os trabalhadores que nasceram em julho e agosto recebem hoje o pagamento do abono salarial PIS/PASEP 2026. Ana Lúcia Caldas tem as informações aqui pra gente. Ana, quem pode receber, quem não pode, o que tem que fazer?
Oi, Pri, bom dia para você, para os nossos ouvintes. Olha, tem direito aqueles que receberam no ano base 2024 remuneração média de até R$ 2.766. Os valores ficarão disponíveis para saque até o encerramento do calendário em 30 de dezembro deste ano. Os pagamentos do abono salarial de 2026 tiveram início em 15 de fevereiro e seguem até 15 de agosto. Este ano, a expectativa é que 26 milhões e 900 mil trabalhadores sejam beneficiados. Devem ser liberados aí cerca de 33 bilhões e meio de reais para esses pagamentos. Trabalhadores da iniciativa privada recebem preferencialmente pela Caixa e os servidores públicos pelo Banco do Brasil. As informações estão disponíveis no aplicativo Carteira de Trabalho Digital e também no portal gov.br. Pri.
Portal gov.br ou Carteira de Trabalho Digital, as informações completas sobre o pagamento do abono salarial para quem nasceu em julho e agosto. Obrigada, Ana Lúcia. Bom dia para você.
Um projeto da Universidade Federal do Rio de Janeiro desenvolve laboratórios vivos de inovação para enfrentar os desafios da mobilidade urbana no Rio de Janeiro. A iniciativa foca na valorização do transporte coletivo, na expansão de ciclovias e na criação de espaços seguros para pedestres. Confira os detalhes na reportagem de Tatiana Alves.
Um estudo desenvolvido no Programa de Engenharia de Transportes da COP, UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro, está criando centros inteligentes para melhorar a mobilidade urbana no estado. A proposta é encontrar soluções para os desafios do trânsito, a partir da escuta da população e da coleta de dados. Os números justificam a urgência do debate. Segundo o DataSus, o Brasil registrou mais de 37 mil mortes no trânsito em 2024, o pior patamar em 8 anos e um avanço de 6,5% sobre o ano anterior. O cenário é ainda mais crítico para os motociclistas, que representam 40% dessas vítimas. Só entre janeiro e abril, a rede municipal realizou mais de 10 mil atendimentos. Os acidentes com veículos de micromobilidade, como patinetes elétricos e ciclomotores, também tiveram aumento expressivo, de 700% em 1 ano. Para o pesquisador da COP, o UFRJ, Matheus Henrique de Souza Oliveira, melhorar a mobilidade urbana passa por decisões mais eficientes e pelo engajamento da população.
Que a participação ela se realize enquanto mudança para os projetos. A gente precisa de pessoas disponíveis para poder ouvir, participar, pessoas corajosas, capazes de entender as demandas do outro, mesmo que elas sejam distintas, e pessoas abertas, capazes de considerar que a visão dela não é a única.
O projeto chamado MOB 4.0 propõe a criação de laboratórios vivos de inovação, com foco no planejamento inteligente das cidades. A iniciativa já foi implantada em Campos dos Goytacazes, no norte fluminense, e em Cabo Frio, na região dos Lagos, com o apoio da FAPERJ. Entre as soluções defendidas estão a reestruturação do sistema, com prioridade ao transporte coletivo, expansão de ciclovias, criação de espaços seguros para pedestres e até a adoção de tarifa zero no transporte público. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Tatiana Alves.
Você já ouviu falar em carne cultivada? Pois é, a Embrapa está produzindo carne em laboratório. O experimento não sacrifica animais e não tem impacto ambiental como ocorre na pecuária, que por causa do desmatamento e da emissão de gás metano agrava o efeito estufa. Inovação que é liderada pela Embrapa Suínos e Aves, com sede em Concórdia, em Santa Catarina, e já produziu protótipos de filés de peito de frango, e pelo Laboratório de Nanobiotecnologia da Embrapa, sediada aqui em Brasília. O laboratório desenvolveu amostras de alimentos impressos com base vegetal, como filé de salmão, caviar, anéis de lula. A Anvisa publicou há 3 anos um marco regulatório para essa carne cultivada. Lembrando que outros países, como Singapura, Estados Unidos, Israel e Austrália, também desenvolvem essa carne cultivada e já têm aprovação regulatória e comercial.
Em julho, o calendário das eleições 2026 entra em uma nova fase, agora voltada a partidos e pré-candidatos. O repórter Samuel Gauri explica como funciona a propaganda intrapartidária.
De acordo com o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, a partir do dia 5, quem pretende disputar uma eleição já pode começar a fazer campanha dentro do partido ou da federação partidária. É a chamada propaganda intrapartidária, usada para convencer os filiados a escolherem o nome do pré-candidato nas convenções. Esse tipo de campanha acontece nos 15 dias que antecedem a data da convenção partidária para a escolha de candidatos a cargos nas eleições 2026. A campanha intrapartidária não permite o uso de rádio, televisão e outdoor, e todo o material usado precisa ser retirado imediatamente depois da convenção. As legendas devem realizar as convenções partidárias para formalizar coligações e escolher candidatos para as eleições no período de 20 de julho a 5 de agosto. E o registro oficial das candidaturas deve ser apresentado à Justiça Eleitoral até 15 de agosto. A campanha eleitoral começa formalmente nas ruas e na internet no dia seguinte, 16 de agosto. A votação em primeiro turno é no domingo, 4 de outubro, das 8 da manhã às 5 da tarde, no horário de Brasília. O segundo turno, onde houver, acontece no dia 25 de outubro. Os eleitores vão escolher o presidente da República, governadores, senadores, deputados federais, estaduais e distritais, no caso do Distrito Federal. Da Rádio Nacional em Brasília, Oussama El Gauri.
E hoje tem estreia aqui na Rádio Nacional, é o documentário especial 90 anos em 90 histórias, com episódios diários e uma contagem regressiva que vai até o aniversário de 9 décadas da nossa Rádio Nacional, que é celebrado em 12 de setembro. A série resgata a trajetória histórica da emissora a partir de entrevistas com personagens, com pessoas que ajudaram a construir a nossa relevância, o nosso acervo raro, né, que até então é pouco conhecido do público. Os 90 episódios vão ao ar todos os dias em cadeia nacional, às 10 da manhã e às 8 da noite, no horário de Brasília. As edições também vão ficar disponíveis aqui no site da Rádio Nacional a partir de 17 de junho e você pode ouvir também pelo Spotify. Não perca!
Agora, 7h59, o Repórter Nacional fica por aqui com trabalhos técnicos de Egberto Martins.
Um ótimo dia para você, um bom começo de semana e até amanhã, 7h30 em ponto.
Aproveite bem o seu
até
dia.
Mais.
Jornalismo pautado pelo interesse público. Notícia, cidadania, educação. Repórter Nacional.